falhou nas metas, falhou nos prazos, falhou nas promessas. Agora recusas a falhar, mas não resolve o problema. Esconde as metas, não avança prazos, não faz promessas. Quando a maioria absoluta deveria originar a responsabilidade absoluta, e o que temos é uma absoluta negação da realidade, aquela que todos os dias está à vista dos portugueses. O governo socialista insiste em negar as melhores soluções para os problemas conjunturais da saúde em Portugal. Em vez do melhor interesse dos portugueses, rege-se pelo cumprimento da sua agenda. Diz querer resolver o problema das listas de espera no país, mas não diz como. Diz que quer construir hospitais que há décadas são prioritários e oscilam por estar e não estar nos orçamentos deste governo, e só mesmo com fé podemos acreditar que desta vez é que serão construídos. Diz que o acesso a um médico de família é um direito inalienável de todos os portugueses, mas não prevê que todos os utentes do SNS tenham esse direito a curto, médio prazo, nem estabelece qualquer calendarização para o efeito. E a verdade é que esta proposta de orçamento não apresenta uma solução viável para atrair ou para reter mais médicos no Serviço Nacional de Saúde, mantendo-se a tendência dos últimos anos. O setor público torna-se cada vez menos atraente para os profissionais de saúde. Este é, mais uma vez, um orçamento do soundbite, da bandeira argumentativa, da narrativa fácil, aquele que serve de manchete de mais de 700 milhões para o SNS, ou o maior orçamento de sempre para a saúde, mas para gastar onde? Para investir exatamente onde e o quê? Em quê? E é assim, e se é assim, porque é que não se faz compromissos, nem se apresentam soluções concretas? Um orçamento de narrativa ambiciosa para um plano de ação parco em ambição. E as contas não batem certo. Sem metas, o governo acredita que não terá de prestar conta aos portugueses. Mas engana-se. Engana-se porque o Partido Social Democrata estará cá para o forçar a agir e para não deixar fugir às suas responsabilidades. A responder às necessidades crescentes e efetivas do setor, dos profissionais e dos cidadãos. É que, dizemo-lo sem rodeios, a primeira preocupação do Partido Social Democrata são as pessoas. São as pessoas que têm que estar no centro da decisão política. É por elas, é para elas que todos os responsáveis políticos devem lutar e trabalhar. E o acesso à saúde é uma das principais responsabilidades do Estado. E não nos iludamos. Falhava já, e muito, antes da pandemia. No final de 2019, apenas 20% dos hospitais não tinham utentes à espera de cirurgias há mais de um ano. Mais de 27 mil pessoas viam ultrapassado esse penoso intervalo de tempo à espera para a intervenção cirúrgica, o que representava quase ou mais de 30% de casos do que em 2018. E no primeiro semestre de 2019, 25% das cirurgias prioritárias da cardiologia ultrapassavam o tempo máximo de resposta garantido. E no segundo semestre, esse número disparou para os 33%. E no caso das consultas hospitalares, 75% dos utentes nas listas de espera para consulta de neurocirurgia, por exemplo, não foram atendidos dentro do prazo máximo estabelecido. Era a especialidade com maior grau de incumprimento em todo o país. E nestes dois casos, cardiologia e neurocirurgia, falamos de situações em que o que está em causa pode ser mesmo salvar vidas. É a diferença entre conseguir pagar no privado ou sofrer, em casos extremos, morrer sem assistência. E com a pandemia, naturalmente, os números assistenciais não melhoraram. Agravaram-se substancialmente, embora a narrativa do Governo avance com soundbites, como, passo a citar, o SNS já está a produzir mais do que produzia em 2019, a atender mais doentes e a fazer mais cirurgias. Palavras do Sr. Primeiro-Ministro há semanas nesta casa, no debate da apresentação do programa de governo, e a verdade é que nos custa-nos a acreditar. O Sr. Primeiro-Ministro falou de números oficiais da atividade assistencial 2021 que só o Governo conhece. O PSD, o Partido Social Democrata, pediu nesse próprio dia destas declarações que a informação fosse tornada pública. Mas a verdade é que ainda continuamos à espera. Não sabemos quantas consultas foram realizadas presencialmente e não presencialmente, e não sabemos também quantas consultas foram trace COVID, convenientemente agrupadas nestes números gerais, e quantas foram relativas a outras pandemias. Não sabemos quantas cirurgias urgentes se realizaram nesse ano. Não sabemos quantas cirurgias programadas foram realizadas em hospitais públicos, em parcerias público-privadas, em hospitais convencionados e protocolados, e quantas não se realizaram. Porque não basta vir aqui afirmar conquistas mascarando a realidade, e essa os portugueses sentem-na dia no seu dia-a-dia. É preciso querer mais, é preciso deixar de ter esta meta, os discursos simpáticos e os objetivos bastante poucochinhos. E nesta proposta de orçamento 2022, o Governo volta a não sair do soundbite. Mas a cautela escusa-se a apresentar metas concretas de fim de listas de espera, seja nas consultas e nas cirurgias. Uma intenção que a Sra. Ministra da Saúde diz ser prioridade desde o primeiro dia em que assumiu funções. Mas agora que tem a maioria absoluta, tem a responsabilidade absoluta e todas as ferramentas à disposição, o que impede o Governo de assumir estes compromissos concretos. Será ainda um efeito secundário da promessa do atual Primeiro-Ministro feita neste Parlamento, há já 6 anos, de que em 2017 seria o ano em que todos os portugueses teriam médico de família atribuído, quando a verdade é que hoje em 2022, mais de 1,2 milhões de utentes do SNS não têm médico de família, quase mais 200 mil do que quando o PS chegou ao Governo. O que queremos do Governo não são promessas incumpridas, nem compromissos eleitoralistas. O que queremos do Governo é responsabilidade. O que queremos do Governo é respostas. E o que lhe questiono é quando é que os portugueses poderão ter acesso garantido à saúde dentro dos prazos máximos de espera. O SNS tem condições para resolver este problema crónico e estrutural, sem recurso ao setor privado e ao setor social. Estará o Governo disposto a pôr a ideologia de lado e a tomar decisões políticas necessárias para garantir o melhor interesse dos portugueses? A pandemia foi um desafio para o Serviço Nacional de Saúde. Agravou as fragilidades crónicas do sistema e colocou ainda mais pressão sobre elas. A verdade é que acho que podemos dizer que há um pré-Covid e um pós-Covid. Mas há mais saúde para além da Covid-19. Uma saúde que necessita de respostas cada vez mais prementes e de um plano de ação abrangente, estruturado, rigoroso. E não é isso que encontramos nesta proposta de Orçamento de Estado. Não identifica estratégias para recuperar a atividade assistencial em atraso, nem para resolver o problema crónico que gera este atraso sistemático. A senhora ministra diz, e cito, o SNS tem um problema de organização. Tem e vai continuar a ter, porque não está nos planos do governo resolvê-lo. Esta proposta de orçamento traduz perigosamente uma postura de esforço mínimo, de displicência máxima, sem necessidades de consenso ou geometrias parlamentares. O PS, da maioria absoluta, apresenta-se com um documento que repesca, sem grande pudor, as promessas vãs do passado. Como o Hospital Central do Algarve, que é uma promessa que há 19 anos, e uma promessa reiterada sistematicamente por este Partido Socialista, e que teve até direito ao lançamento de uma primeira pedra, e onde em 2016 o novo Hospital do Algarve deixou de ser a prioridade, e 4 anos depois a senhora Ministra da Saúde afirmava que era necessário avançar o quanto antes com a obra, mas alguns meses depois esquecia-se de colocar a unidade no Orçamento de Estado de 2021. E este não é o único caso. Repete-se aqui como um mau karma em relação a todas as unidades que o Governo inscreveu nesta proposta de orçamento, mas a nenhuma atribui valores de investimento nem prazos de conclusão. Mais uma mão cheia de nada. As 400 mil pessoas que seriam abrangidas pelo reiteradamente prometido e repetidamente adiado Hospital do Seixal, aos 400 mil utentes que o eterno novo Hospital de Sintra permitirá, em teoria, acolher, uma resposta já curta para a realidade atual do Conselho. Há esquecimentos graves neste documento. Por lapso ou intenção, o Governo deixou de referir o compromisso eleitoral do Partido Socialista. E cito, construir ou modernizar 100 unidades de cuidados primários. Falta objetividade. Quantas unidades serão construídas e quantas serão apenas intervencionadas? Ficamos sem saber, afinal, qual é o investimento previsto para os cuidados de saúde primários, e sobre este tema diz-nos a história que é preciso cautela no acreditar. E bem, nos recordamos que há uma década o então secretário de Estado, Manuel Pizarro, preconizava o SF de modelo C, que abrangiam os setores social, cooperativo e privado como a resposta à necessidade assistencial face às limitações do SNS e ao compromisso de atribuir a todos os cidadãos um médico de família. E, em conclusão, também no setor da saúde, este é um orçamento que sabe pouco, a muito pouco, pouca visão, pouca ambição, pouca responsabilidade, não responde aos problemas estruturais do setor, não apresenta soluções estratégicas para uma maior organização e sustentabilidade do SNS, não demonstra respeito nem reconhecimento pelos profissionais de saúde, mas um orçamento de faz de conta longe de estar à altura das necessidades dos portugueses. Tenho dito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Diogo Pacheco Amorim.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. A sessão já vai longa, estamos todos cansados, por isso serei breve e deixarei apenas uma nota sobre um assunto que é particularmente caro ao meu partido, o das comunidades portuguesas. Somos 15 milhões de portugueses, 10 vivendo espalhados pelo mundo, 10 vivendo penosamente neste paraíso socialista e 5 restantes espalhados pelo mundo. Destes, mais de 2 milhões têm bilhete de identidade português. Os restantes 3 milhões já desistiram de o ter, provavelmente vencidos pelas imensas dificuldades de os ter nos seus consulados. Estes 5 milhões são, em grande parte, os melhores de todos nós. Arriscaram, partiram, venceram. Integraram-se nas comunidades onde vivem, mantêm entre si estreitas ligações e, todos eles, uma profunda ligação à terra de onde partiram. Mas esta profunda ligação tem apenas um sentido, de lá para cá, porque de cá para lá, dos sucessivos governos, apenas têm recebido uma sobranceria irritada, traduzida nos péssimos serviços da única rede de apoio